Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Essa é uma pergunta muito pertinente, ainda mais com esses casos que tu acabaste de noticiar aqui, porque por muitas vezes as empresas elas possuem boas práticas, especialmente as maiores e mais estruturadas, como é o caso das americanas, mas a questão não é só a existência dessas boas práticas, mas também levar isso à sua efetividade máxima para que esses mecanismos possam funcionar. Quando a gente está tratando de governança, né, para que todos aqui os nossos ouvintes possam compreender, nós estamos tratando de algumas medidas que visam trazer à empresa uma melhor prestação de contas, ter uma maior transparência naquelas atividades. Porque uma coisa importante, né, as americanas e tantas outras empresas que têm ações negociadas em bolsas de valores, muitas vezes aquele acionista que vai lá na bolsa, aquele investidor que está iniciando-se no mercado de capitais, ele não tem um total conhecimento de tudo que acontece na empresa, né, com quem está ali no dia a dia, sua administração. Então é importante que haja uma transparência grande, né, em tudo o que acontece na empresa para que esse investidor possa, inclusive, decidir se ele quer continuar com aquele investimento ou não, né? Entre outras coisas, como questão de responsabilidade social, o cumprimento da legislação, né, e também uma informação grande, uma possibilidade que todos aqueles que investem nessa empresa tenham o direito a participar. Só que nada disso adianta, nenhuma dessas premissas que são, digamos, os grandes nortes da governança vão funcionar, se não tiver uma efetividade, um cuidado disso, né? Se todas essas questões não forem colocadas em práticas e observadas pelos administradores dessas empresas. Então, é importante ter, né, esses cuidados de governança, mas é principalmente importante fazer com que eles funcionem. E que eles não sejam só um amontoado de papel que fica lá registrado na empresa para ela dizer que tem. Para inglês ver, né, como utilizamos a expressão.
Professora, esse caso principal das lojas americanas, o que ficou mais evidente e talvez que acabou gerando um burburinho maior foi a questão de falta de transparência, principalmente por parte da empresa, por parte da administração, para os seus acionistas. De certa forma, pegou todo mundo de surpresa, né?
É, o que que acontece, né, e que a gente tem que tomar, que a gente tem que ver. A gente ainda está dentro desse caso, a gente ainda tem muita coisa, né, para descobrir e os processos judiciais estão acontecendo justamente para que isso aconteça, né. Mas chama atenção, né, e já a gente conversando aqui sobre um outro assunto, que nós temos normas de contabilidade que devem ser seguidas, né? Tanto aqui no Brasil quanto outros países, existem normas de contabilidade de como a empresa deve fazer os seus demonstrativos financeiros, né? Por algum motivo, essas normas de contabilidade talvez não estavam sendo respeitadas ou estava sendo feita uma interpretação bastante elástica de como deveriam ser feitos esses demonstrativos financeiros, né? Então, esse caso das lojas americanas, a gente ainda vai ter muito a discutir, não só, obviamente, todas as questões jurídicas que perpassam, mas também essa interpretação que foi dada, porque há uma discussão em relação a isso, sobre o padrão de contabilidade que deveria ser adotado pela empresa.
Voltando ao assunto da governança corporativa, na sua visão, quais os erros mais comuns de governança que as empresas costumam cometer, as empresas em geral?
Bom, vamos lá. Talvez o erro mais comum seja, e daí eu vou falar aqui para as empresas de menor porte, né? Quando a gente está tratando de empresas de grande porte, especialmente aquelas que têm as suas ações negociadas em bolsa, por conta até da própria, algumas regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários, elas são obrigadas a manter algumas práticas de governança. Tá? Sob pena delas terem que explicar ao mercado por que que elas não mantêm. Então, isso tem uma instrução normativa da CVM, que vai dizer lá o que que tem que cumprir, né? Mas isso é um rol de aproximadamente 400 empresas de grande porte no Brasil, que têm essas ações negociadas que vão seguir isso. Talvez o maior erro de governança seja aquelas empresas de menor porte, especialmente as de médio porte, que acreditam que, por não terem ações negociadas em bolsa, elas não precisam ter governança. A governança é importante para toda e qualquer empresa. Toda e qualquer empresa, de todo e qualquer porte, é possível ter governança. Daí talvez os nossos ouvintes perguntam, tá, mas doutora Laís, eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa de médio porte, por que que eu vou ter uma governança? O que que é ter governança? É, por exemplo, a gente ter um contrato social bem feito, que está bem estruturado, que tem ali todos os direitos, todos os deveres dos sócios daquela empresa. Ou seja, as regras claras, né, para que, de repente, uma disputa societária não venha impactar lá num terceiro, né, num credor, num fornecedor. É nós termos respeito e comprometimento com todas as questões legais, morais e éticas que são uma expectativa do mercado, que daí a gente pode também já falar em compliance, né? É a gente ter, por exemplo, uma boa estrutura de contratação, tanto dos meus fornecedores quanto para os meus clientes, né? Ou seja, a gente, quando a gente fala em governança, a gente está falando de uma série de medidas que elas vêm para ajudar, para facilitar a empresa no seu andamento diário, né? Então, o primeiro maior erro é as empresas de menor porte acharem que não precisam ter governança, tá? E o segundo maior erro é aquilo que eu falei já na tua primeira pergunta, que me parece ser, é as empresas instituírem, comprarem muitas vezes programas prontos ou soluções prontas ou pegar, buscar na internet da sua concorrente ou de alguma outra empresa que admiram e pegar lá quais são as melhores práticas dessas outras empresas, não fazerem algo sob medida para si e deixarem aquilo lá simplesmente para inglês ver, né? Efetivamente não fazerem com que aqueles compromissos, eles sejam efetivados, eles aconteçam no dia a dia da empresa. E eu agregaria uma outra coisa também aqui, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes. Todos esses trabalhos de governança, da gente se comprometer enquanto empresa, eles precisam ser cuidados. É que nem uma plantinha, a gente tem que regar sempre para que ela não morra, né? Então, assim, simplesmente fazer um programa, fazer um movimento e deixar lá esquecido, não vai dar certo. A gente precisa ter uma constante preocupação de que aquelas práticas aconteçam.
Também seguindo nessa linha, professora, a senhora citou aí empresas de menor porte e também talvez nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Segunda-feira tenha uma empresa pequena, uma empresa que pense em expandir. E eu pergunto também de que forma que as empresas podem se preparar preventivamente para uma crise, se prepararem para o pior?
Bom, vamos lá. A gente tem a crise, ela pode vir de vários lados, né? Uma crise financeira que, às vezes, o nosso empresário, ele não tem como prever. Vamos pegar aqui um exemplo recente que nós vivemos, a questão da pandemia, né? Inúmeras empresas passaram por momentos ruins, né? E não havia como prever que em março de 2020 nós passaríamos, a partir dali, tudo que passamos, né, por aproximadamente 2 anos. Então, assim, existem crises que são impossíveis de previsão e que o empresário vai ter que ter ali a sua habilidade, o seu jogo de cintura para lidar como der. Mas existem algumas questões que nos dão uma certa preparo para que a gente chegue em eventuais momentos de crise. Eu vou pegar um ponto aqui, por exemplo, os contratos que o nosso empresário tem, né? Como é que está a gestão desses contratos? Será que eu tenho cláusulas adequadas que me permitam, né, me protejam e ao mesmo tempo me permitam, sei lá, uma revisão ou me permitam uma negociação? Como é que está sendo feita essa cadeia de contratos, né? É super importante a gente ter uma política de contrato dentro dessas empresas e, de novo, isso vale para as menores, para as médias, para as maiores, que me dê uma segurança de como é que as minhas relações estão sendo estabelecidas, né? Então, essa é uma das coisas. A outra questão é a própria questão societária. Quem é o meu sócio, né? Como é que estão sendo feitas esses acertos, né? O que está previsto, o que não está previsto? Quando a gente está, e daí aqui, só fazendo um recorte para dar um exemplo para a nossa audiência, Nós temos muitas empresas de características familiares, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que são empresas que os sócios, eles compõem uma mesma família ou são de famílias que são amigas e acabam virando sócios. Nós temos uma série de conflitos que envolvem as empresas familiares. Isso está regulado lá no meu contrato social? Como é que eu saio desses conflitos? Se acontecer alguma coisa, está tudo previsto, né? Então, esse é um outro ponto super importante. A outra coisa, a exemplo do caso que nós narramos aqui, é como é que estão as minhas questões financeiras. Como é que está a minha contabilidade? Está tudo bem, está tudo correto? Está tudo colocado como tem que ser, no lugar correto? Como é que está sendo feito isso, né? Então, aí nós temos pelo menos três pontos, né, que os nossos empresários ouvintes aqui tem que refletir como é que estão os meus contratos, como é que está a minha questão societária e como é que está a minha contabilidade. Está tudo colocado? Bom, se isso tudo estiver a contento, né, estiver minimamente cuidado, estiver no radar do nosso empresário, é claro, crises dificilmente a gente vai evitar todas elas, né, mas algumas pelo menos a gente já pode chegar com um pouco mais de força para enfrentá-la.
A senhora citou a questão de empresas familiares. Quais são os desafios da governança corporativa em empresas familiares, professora?
São vários os desafios, né? Porque quando a gente está tratando de empresas familiares, ademais de todos os problemas que nós temos que envolvem as empresas em si, as questões de fluxo de caixa, de mercado, de concorrência, de cenários micro e macroeconômicos, enfim, todos aqueles que são normais, nós ainda temos o relacionamento da família que, por vezes, pode ser pode causar algum tipo de ruído nas questões empresariais, né? Então, nós temos ali, às vezes, uma expectativa dos sucessores, né? Temos uma geração que talvez não queira deixar a gestão da empresa ou que entenda que não tem sucessores que possam assumir os cargos que hoje são ocupados. Nós temos, por exemplo, eventuais conflitos que possam existir entre irmãos, entre primos, né, quando a gente já está tratando aí de uma terceira geração. Então, são os mais sucessores que não querem assumir a empresa da família, enquanto que os seus pais têm uma expectativa que eles assumam, né? Nós temos aí uma série de problemas que podem acontecer. Eu costumo sempre entender e dizer que nós temos, talvez o pior que possa acontecer numa empresa familiar é o que nós chamamos de sucessão abrupta, né? E daí aqui eu já lanço uma pergunta para a nossa audiência, para uma reflexão também aqui já na segunda-feira de manhã para a gente começar a pensar. E se você falecesse hoje, né? O que aconteceria? Estaria a sua família e a sua empresa familiar pronta para esse falecimento abrupto? E aí o que eu queria me referir que é uma sucessão abrupta. Então, às vezes, é difícil para a família começar essa conversa, porque a gente falar futuro sempre nos causa um problema de falar da morte, né? E às vezes é difícil falar sobre a finitude, mas é importante, né? É importante para que a gente tenha as coisas minimamente planilhadas, né, e que uma empresa que por vezes pode estar sendo de muito sucesso, ela não venha sofrer com a perda daquele que a conduz.
Voltando ao mundo das grandes empresas, que foi aí o início da nossa entrevista, da nossa conversa, uma situação que os administradores enfrentam é principalmente lidar com as expectativas dos acionistas. Acredito que esse caso da Americanas, da Livraria Saraiva e outras empresas que estão passando por esse tipo de crise e que têm aí abertura de capital, acredito que os administradores enfrentam, né, essa pressão por parte dos acionistas. Como lidar com essa pressão durante as crises?
Esse é um assunto bastante importante porque a gente tem que analisar ele com uma certa frieza, muito embora seja tenso por natureza, né? A expectativa do acionista é, obviamente, sempre ter o retorno sobre aquele capital que ele investiu. É por isso que ele investe, né? Nós temos que, no Brasil, nós ainda não temos tanto esse hábito, né, mas outros países um pouco mais avançados que a gente, em matéria de mercado de capitais, como, por exemplo, os Estados Unidos, investimento em ações, é a forma da economia, da poupança popular acontecer, né? Então, assim, o acionista quando vai, o investidor quando aporta os seus recursos numa determinada empresa, o que ele quer é receber os dividendos decorrentes, né, daquele investimento que ele fez, né? O grande problema que a gente vê diante desses cenários é que toda vez que a empresa apresenta um resultado não satisfatório, por um movimento lógico do mercado, ela vai causando um certo medo nesses investidores. Então, a empresa apresenta um resultado que é verídico e que pode não ser satisfatório, automaticamente muitos investidores recuam das suas posições e novos não chegam para aportar os recursos, né? Então, acaba acontecendo um efeito, muitas vezes, bastante perigoso e até mesmo nefasto desses resultados. Daí vem a tentação, que é uma tentação que os administradores não podem ter, de não publicar os resultados verdadeiros com medo de afugentar esses eventuais investidores. Então, isso não pode acontecer. Mas a gente tem esse efeito cascata que pode acontecer. O que os administradores das empresas, especialmente essas grandes, têm que estar sempre muito atentos é com o cumprimento dos seus deveres. A Lei de Sociedades Anônimas, ela estabelece, a partir ali do artigo 153, uma série de deveres para os administradores de sociedades. Dever de diligência, dever de agir nos interesses da companhia, dever de prestar contas, dever de informar, uma série desses deveres. Então, o administrador da empresa, ele tem que cuidar muito para que ele não fuja desses deveres. Por exemplo, ele tem o dever de prestar contas corretas, está na legislação. Mesmo que essas contas corretas sejam, num primeiro momento, complicadas do ponto de vista de investimento, né? Porque o administrador, e isso é um entendimento que nós temos tanto na CVM quanto nos nossos tribunais, e a doutrina também é bastante uníssona nesse sentido, é de que o administrador, ele não tem o dever de que todos os negócios daquela companhia deem certo. O erro, né, um negócio dar errado faz parte do mercado. Eu fazer um investimento que não deu certo, eu abrir uma nova planta industrial que não deu certo, faz parte do mercado. Agora, eu tenho que fazer isso de forma pensada, né? Eu tenho que, aquelas decisões que eu tomei dos negócios, elas têm que ter sido tomadas de forma informada, de boa fé, enfim. Se eu cumprir com aqueles meus deveres de diligência, o risco de um negócio dar certo ou dar errado é um risco inerente a toda e qualquer empresa. E os investidores sabem disso. Então, por isso que a gente também entende que, em boa parte dos casos, claro, não naqueles casos em que há fraude, o investidor que vai lá e investe na empresa A e não investe na empresa B, ele correu o risco de investir na A e não investir na B, né? Mas os administradores, eles têm que cuidar para observar os deveres que as leis lhe impõem.
Para fechar, professora, sabemos que tem muitos trabalhadores dessas empresas que estão passando por um problema, estão passando por uma crise, por uma recuperação judicial. Quais são as chances de reverter a situação e da empresa voltar a um bom momento? Principalmente nessas grandes que citamos aqui alguns exemplos, e eu sei que é específico, vai de caso a caso, dependendo da situação. Mas, em linhas gerais, qual é a possibilidade de se reverter e da empresa voltar a se ter um bom momento, a voltar a se ter bons dias?
O processo de recuperação judicial é um processo que visa essa retomada da empresa, na maioria dos casos, tá? Em algumas situações, o processo de recuperação judicial, ele vai tentar otimizar a venda da empresa ou então passá-la para outros, enfim, mas em linhas gerais, né, o processo de recuperação, ele visa que a empresa organize as suas finanças, saia desse estado de crise através da renegociação, que é característica desse processo, e que ela possa, então, continuar e retomar as suas atividades aí de uma forma um pouco mais saudável, tá? Bom, o que que acontece? Vai depender muito da negociação que vai ser feita, vai depender do sucesso dessa recuperação. Porque nem sempre, e isso é uma coisa que pode acontecer, no curso da recuperação, há a falência decretada, porque a empresa devedora, por exemplo, não conseguiu cumprir com aquilo que ela se propunha, porque as coisas não aconteceram do jeito que ela imaginava dentro do plano de recuperação judicial, né? Então, quando a gente entra numa recuperação, é óbvio que há uma expectativa de que as atividades continuem e sejam retomadas com a mesma força e que a empresa saia mais saudável do que ela entrou nesse processo, mas muitas variáveis podem acontecer nesse meio de caminho, né? Imaginemos aqui, por exemplo, só para que a nossa audiência entenda, que uma empresa tinha expectativa de se recuperar através da venda de um bem, que ela estimava que esse bem poderia valer, sei lá, 100 milhões de reais. Se ela não consegue vender esse bem por 100 milhões, vende por 50, a gente já tem aí um problema desses outros 50 que ficaram, né, em haver. Então, não é algo que seja linear e que a gente possa prever. O que nós podemos ter a certeza é que a legislação brasileira, ela oferece esses recursos para que as empresas consigam, diante desses momentos de crise, tentar encontrar uma saída para que elas possam retomar as atividades. Existe um princípio muito importante dentro da legislação brasileira que trata das questões empresariais, que é o princípio da preservação da empresa, né? Então, há uma tendência de se querer que as empresas sejam preservadas, porque, obviamente, elas geram postos de trabalho, arrecadam tributos, e desenvolvem aí os produtos e serviços tão essenciais para que a gente possa manter o nosso mercado consumidor.
Professora Laís Machado Lucas, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e professora de Direito Empresarial da PUC-RS, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Segunda-feira. Acho que foi muito esclarecedora, principalmente aos nossos ouvintes empresários, para os trabalhadores dessas empresas, né, que com certeza ficam, de certa forma, preocupados, assustados com o que está por vir, com o momento que essas empresas, que essas organizações estão passando. Também para os nossos ouvintes curiosos, né, que buscam entender e saber, principalmente, sobre essas grandes marcas que muitas vezes a gente acaba consumindo. Muito obrigado, professora, e um bom dia para a senhora.
Eu que agradeço, um bom dia e uma boa semana para todos nós.
Tá certo, um abraço.